Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Fala galera, e aí todo mundo que tá ligando para ouvir mais um episódio, agora já faz uns diazinhos na verdade que eu não posto, porque eu tava esperando para conseguir gravar essa entrevista com o Ranieri, que é um amigão meu. Vocês vão se divertir demais, a gente vai falar sobre música, sobre cultura, sobre um monte de coisa, eu curti demais, a gente gravou essa entrevista ontem, foi incrível. O nome desse episódio é Pais, Filhos e Samba. E justamente porque é Dia dos Pais essa semana, a gente está liberando esse episódio na sexta-feira e domingo é Dia dos Pais, no final do episódio vocês vão ouvir uma música que a gente gravou em parceria com a Escola Nosso Canto, que é a escola de música que o Ranieri é dono dela. E a música está bem bonita, vai ser bem legal, uma homenagem aí para todos os pais que estão ouvindo. Se você está ouvindo e tem pai, depois procura lá no YouTube o canal da Escola Nosso Canto e compartilha esse vídeo que vai ter com os teus pais, porque vai ser bem legal mesmo, uma homenagem sincera. Beleza? Então vou soltar aqui o episódio, a entrevista, vocês vão curtir pra caramba e eu falo com vocês de novo no final. Gente, hoje a gente tem uma honra incrível, incrível para mim aqui, um amigão meu, o Ranieri Handkline, com esse nome chique pra caramba, aceitou o meu convite de puxar uma cadeira e a gente bater um papo junto. O Ranieri estuda música desde os 8 anos de idade, ele é pianista e músico profissional desde 1997. Ele é professor de técnica vocal e piano e é sócio proprietário da escola Nosso Canto. Ele é casado com a Nice, pai do Vini, que vai fazer 7 aninhos agora na segunda-feira, né, Rani?
Isso aí.
O Rani é um amigão meu e eu tô felizão pra caramba da gente bater um papo junto hoje sobre esse tema fantástico, que é sobre música. Acho que vai ser muito bom. Diz um oi aí pra galera, fala pra gente um pouquinho a teu respeito. Sei lá, conta um pouco de ti, assim, pra nós começar.
Legal, é uma honra pra mim também, um grande prazer. Fiquei bastante feliz com o convite. Como você falou, já tenho uma música desde criança, desde pequeno na minha vida. Os meus pais, né, já eram envolvidos com música, mesmo que de uma forma amador. Mas eu tive muitas referências, né? Cresci na igreja,
sim,
com corais, com bandas, enfim. E aí isso foi também me impulsionando a buscar mais conhecimento e querer ser, né? Então eu sempre quis ser pianista, né? Tecladista, pianista, da área das teclas, né? É tanto que transitei por todas essas áreas, sanfona, teclado, em bandas, né? Até agora faz uns 6 anos por aí que eu parei de tocar na noite como tecladista e assumi mais o papel como pianista mesmo.
Sim.
Né? O motivo foi o Vini, né? Claro. A vinda do Vini. Quando o Vini apareceu na nossa vida, então muita coisa mudou e uma delas foi na minha profissão, né? Eu continuei como musicista, mas peguei algo mais sossegado,
sim,
final de semana
mais
tranquilo, podendo dormir mais em casa, né?
Deixa eu pegar esse gancho aqui, porque justamente para essa nossa conversa de hoje, eu até falei pro Rani no começo, eu só preparei uma pergunta e depois a gente vai ver para onde é que vai. Mas justamente a pergunta que eu tinha pensado em ser o pontapé inicial da nossa conversa é sobre isso. A gente está agora se aproximando do Dia dos Pais. Esse episódio vai ser lançado provavelmente na sexta-feira. A galera aí que está ouvindo durante o fim de semana, talvez até no Dia dos Pais. E a gente hoje mesmo estava gravando aqui no estúdio da Nosso Canto, a gente estava gravando a música de homenagem para o Dia dos Pais. E eu fiquei curioso, fiquei interessado de como que a música fez parte da tua formação, da tua criação, como que era, né, na tua casa, como é que funcionava isso, e, por consequência, como que a música faz parte da criação do Vini, uhum. como que a família de vocês é moldada aí por causa da música.
Legal. Na nossa família, nós temos, na parte do meu pai, nós temos um tio, né, eu tenho um tio, uhum. que irmão do meu pai, que era muito ativo na música, teve o seu auge aí em 1990, de 87 a 90, por aí, que eu lembro, assim, né? Que eu lembro, mais ou menos.
Sim.
Ele foi o auge da carreira dele como sanfoneiro. Ele era um sanfoneiro.
Uau.
Bastante conhecido, tocou com grandes nomes, como Sivuca, Dominguinhos.
Caramba.
Tocou com Caçulinha, na época também do auge de, sim, Caçulinha, sim, né? Nessa pegada, a pegada instrumental dele é mais um acordeão mais clássico. Ele não toca, então, tipo, música gaúcha,
sim,
esse tipo de música, né? Ele toca uma música mais como Dominguinhos, mais como Sivuca, mais como Hermeto Pascoal, né? Um instrumental...
Uma parada mais erudita, mais... assim.
Isso, exatamente. Então, ele teve o auge da carreira dele. E, nesse auge, foi onde começou a despertar em mim a vontade de ser musicista também, porque eu não conhecia ele pessoalmente... Mas tínhamos os discos dele, que lançava os vinis.
Sim.
Isso. E aí eu conheci ele através disso, né? Então era sempre poxa, o meu tio é o cara que é famoso no Brasil e tal. Então eu queria ser pianista como ele. Meu pai, por sua vez, era músico mais amador, mas,
sim,
um músico muito bom também na área dele, né? Com um sertanejo mais raiz, assim, um lance mais... Um violão mais... uma música um pouco mais simples harmonicamente, construção, mas bastante rica em letra, em melodias, né? Ele e a minha mãe, então, sempre cantavam nas igrejas e sempre era muito ativo. E o meu pai, já falando de Dia dos Pais,
sim,
ele teve uma função muito importante na minha formação musical, porque ele sempre incentivou, imagina, ele queria que o filho seguisse, né, o caminho do tio, do irmão,
sim,
dele,
sim,
que,
sim,
era o famosão e tal.
Uhum.
Então, com isso, ele incentivava muito, da maneira dele, da forma dele, porque ele também não tinha formação, né, musical, para me dar uma base musical, mas da forma dele, incentivando assim, ó, cara, vai, experimenta, tenta, busca, né? E a minha mãe, por sua vez... Na parte das teclas, ela que foi a que me empurrou para eu iniciar meus estudos na tecla. Eu lembro que, na igreja metodista, na qual frequentávamos essa igreja na época, eu fazia aula de batera. Meu primeiro instrumento foi aula de batera.
Todo mundo começa tocando, na igreja começa tocando batera, né, velho?
Parece mais fácil, né?
Acho
parece...
que eu fui a exceção a essa regra, que nunca sentei numa bateria,
sério,
na minha vida. Nunca,
só...
mano.
Muito legal. E eu comecei fazendo aula de batera. Tocava na igreja, até batera, simples, mas tocava. E até que veio um rapaz de Maringá, isso, eu morava em Paranavaí. Veio um rapaz de Maringá e ele tocou na igreja, teclado. Eu achei demais. E aí ele falou, olha, queridos, eu estou aqui e eu estou querendo trocar de teclado e esse meu teclado já não me serve mais e eu queria que vocês orassem por mim aí, porque eu estou querendo trocar esse teclado,
uhum,
precisando de uma oportunidade para isso e tal. Então, para que essa oportunidade apareça, se essa oportunidade aparecer, eu vou doar o meu teclado para alguém aqui dessa igreja.
Oh, que legal.
E aí, na hora, eu falei para minha mãe, eu quero esse teclado. E daí ela falou, que legal, vamos lá falar com ele, né? Eu falei, não, vai lá falar com ele, você. Ela falou, não, quem quer o teclado é você. Vai lá você e fala com ele. Daí, tipo, eu fui assim, tremendo, né? Tipo, poxa, eu vou ter que pedir um negócio para alguém, né? E aí eu fui, falei com a família, e o rapaz falou, é seu, o teclado é seu.
Uau.
E aí passou quase 2 meses de muito sofrimento, né, de muita ansiedade. E aí ele voltou na igreja e trouxe o teclado. Ali eu comecei as minhas primeiras notas, a minha primeira descoberta, né, com o auxílio do meu pai, auxílio dos músicos da igreja também, que eu era sempre muito curioso, estava sempre fuçando muito. Então a música teve bastante presente Né? A partir daquele momento que eu peguei o teclado e eu tinha algo que era meu,
sim,
né? Que eu podia experimentar, que eu podia fazer o que eu quisesse com aquilo ali, eu realmente comecei a explorar a música de uma forma diferente, né? Encontrar um caminho e tudo mais. Então, tive oportunidades de estudo, depois disso comecei a estudar, comecei a buscar, comecei a trocar de instrumento, negociar, pegar outro melhor, papapá, né?
Sempre aquela uma dificuldade.
Velha história. Aquela história do músico, né? Mas cheguei até aqui, né? E hoje, como pai, você me perguntou as duas coisas,
exatamente,
né? Formação,
exatamente.
Né? E hoje, isso, como pai, como que eu estou inserindo meu filho na música? Primeiro que foi uma coisa que eu pensei bastante, assim, quando descobrimos que estávamos grávidos, né, eu e a Benice, muita coisa passou pela minha cabeça, como deve estar passando pela sua
com
também.
Com certeza.
Né? E a música foi uma delas, assim, tipo, o que eu quero para o meu filho? E passa por isso, né? A letra da música, a gente estava gravando agora há pouco, fala sobre isso, né?
A gente, inclusive, vai soltar a música no final desse episódio, então aguenta aí que você vai ouvir uma parada massa.
Ótimo, isso aí. E a letra fala mais ou menos isso aí. Eu quero que você seja, eu espero aquilo de você. Mas logo depois que ele nasceu e tu começa a ver o desenvolvimento do teu filho e ver que desde bebê ele já tem as suas escolhas, mesmo que por instinto, né? Um instinto, ele gosta mais de uma comida do que a outra.
Claro.
Por instinto, ele vai gostar mais do tipo de roupa do que o outro. Até se desenvolver mesmo o gosto pessoal e tudo mais. A partir desse ponto, tu começa a pensar assim, bem, o que eu quero? Que o meu filho, eu quero que o meu filho passe pelo mesmo caminho que eu? De dificuldade para conseguir as coisas, até um certo ponto, não.
Sim.
Mas até um certo ponto, sim.
Sim, sim.
Porque eu vejo que a minha percepção musical, a percepção que eu desenvolvi para a música, de como ouvir, de como tirar, de como avaliar uma música como um produto, né? Ela veio da dificuldade que eu tive em estudar.
Sim.
Porque eu tive que desenvolver ferramentas, tive que desenvolver formas, meios, porque eu não tinha internet, eu não tinha acesso aos discos, porque, né, a gente não tinha uma situação financeira que me propiciasse comprar qualquer disco que eu quisesse. Então, era sempre esperando tocar na rádio para poder gravar numa fita, para poder, então, tirar a música.
Uau,
e aí
Deus.
Não tinha cifra no Cifra Clube, não tinha internet, não tinha, né?
Sim.
E o professor, normalmente, também não sabia, porque também era música nova, então, ouvi na rádio e talvez um dia eu consiga tirar. Então, isso me fez desenvolver essa minha habilidade musical, de percepção, de tudo mais. E que foi através da dificuldade. Então,
sim,
né, tudo tem o positivo e
o negativo,
né? Mas eu decidi, junto com a Nice, nós decidimos deixar livre.
Uhum.
Eu vou deixar o Vinícius escolher, apesar que é uma escolha que eu acho um pouco injusta, porque ele está aqui dentro todos os dias.
Respira música o tempo inteiro, né?
Né? Então, tipo assim, eu deixei, entre aspas, ele escolher já com uma... influenciando ele a escolher, porque ele está aqui todo o tempo, aqui dentro da escola. Então, ele começou muito cedo a fazer aula.
Uhum.
E eu vejo que agora ele vai fazer 7 anos, é o primeiro ano de aula dele, de escola regular. E eu percebi que muitas coisas ele tem muito mais desenvolvido do que algumas crianças da mesma idade,
sim,
da mesma classe dele.
Sim.
E eu vejo que isso foi a música que deu para ele, sabe? Senso lógico, sabe? De matemática, ele é muito bom em matemática. E eu vejo que é por causa da partitura, que
sim,
ele já lê alguma,
sim,
coisa de partitura, divisão, contagem dele é muito, sabe?
Sim.
A coordenação motora dele é muito bom.
Que
então,
top.
Então, isso, eu acredito, tá? Pelo que eu li já sobre isso, eu não sou da área da musicalização,
sim,
mas tudo que eu li a respeito disso, eu vi que a música ajuda um monte a desbloquear o cérebro, né? A fazer as conexões que depois de adulto é bem mais difícil, né?
Com certeza.
Para criança foi assim. Então, eu vejo que ele ama música hoje e, graças a Deus, ele gosta de música boa.
Ai, muito bom!
Porque eu não influencio, por exemplo, a descoberta dele, o ritmo preferido dele é samba. Aí já começa, né? E eu não escuto samba, eu não sou do samba, eu não tenho assim, eu tenho discos de samba, né?
Sim, sim.
Eu gosto, obviamente, de samba, mas não é o meu tipo de música, claro, preferido. E ele assistindo, ele tinha, no primeiro Rio, ele tinha 3 anos, eu acho, 3 para 4 anos, o primeiro filme do Rio,
o desenho animado
do Rio, sim, começou com a música do Brown,
sim,
que é a abertura do filme, e ele ficou. E ele perguntou para mim, ô pai, que música que é essa? Eu falei, filho, essa é a música tal do Brown, né? Como é que é o nome dele? Ok, do Brown, né?
Isso, esse mesmo, esse aí.
É a música do Brown, e inclusive ele vai concorrer ao Oscar com essa música. Eu falei toda a história para ele,
sim,
da música,
sim,
e tal. E ele falou, não, eu não quero saber o nome da música, eu quero saber o que é essa música. Aí eu entendi que ele estava querendo saber que estilo era a música.
Uau.
E aí eu falei para ele, filho, isso é um samba. Aí ele, que legal. Ok, acabou o assunto ali. Quando a gente foi levar ele para a creche, no início da tarde, que ele entrou no carro e me perguntou, pai, você tem samba no carro?
Que massa.
Daí eu, puxa, eu não sei se eu tenho samba. Daí eu abri o porta-luvas do carro e, por um acaso, eu tinha um CD de uma aluna que me deu, da Roberta Sá, que era de samba. E eu coloquei, a gente ouviu por 2 anos...
Seguido, meu Deus!
Todas as músicas da Roberta Sá, que eu sei de cor. E ele também. Não podia botar outra música, que era só samba que ele queria ouvir.
Que massa!
Então, ele tem muito, muito forte, latente nele, a questão rítmica, sabe? Fica batucando em tudo, cantando ópera. Agora ele tá na ópera.
Não acredito! Que figura! Gente, vocês precisam conhecer, sim, o Vini, uma hora, sim, dessa. Ele é uma figura. Esses dias atrás, eu tava lendo umas coisas que o Michael Jackson falou. E ele comentou uma coisa, ou pelo menos atribuíram a ele esse comentário, né? Essa quote, essa citação, que eu achei assim, tipo, fantástico, porque ele estava dizendo que, na verdade, todo ser humano é musical. É só a gente prestar atenção, tipo, no ritmo do nosso coração, no tempo do sangue, da respiração. Uhum. Tipo, não tem como a gente fugir da música. E eu não sei se tu compartilha da mesma... Eu acredito que sim, por tudo que a gente já conversou.
Sim.
Mas eu tô descobrindo uma parada que, quanto mais eu descubro a música, mais eu me descubro.
Uhum.
Sabe? Por exemplo, para quem tá me ouvindo aí e não sabe, eu tô fazendo aula, eu faço aula com o Ranieri, ele é um gênio. Ele é fantástico, então ele é nosso coach vocal, a gente aprende, né, vocaliza com ele e tudo mais, mas eu também estou fazendo aula de harmonia e tal, porque eu nunca tive essa fundamentação teórica, e às vezes eu fico sentado na frente do piano tendo aula com ele, que é uma aula bem teórica, é pouco prática, mas é bem teórica para eu entender, né, por que a gente escolhe tais acordes, para onde que a gente vai na música, e às vezes abre assim parece que abre um mundo na minha cabeça, que eu saio da aula e vou caminhando para casa ou vou de Uber para casa pensando naquilo, e é como se eu tivesse descoberto uma parte nova de quem eu sou, sabe?
Uh-huh.
Porque, pelo menos para mim, a música é uma coisa que me coloca tanto em contato comigo, que me dá liberdade para me expressar da forma que eu quiser. Como que é o teu relacionamento pessoal, digamos assim, com a música? Não sei se essa pergunta faz sentido.
Faz. Uhum. Bem, tem muito a ver com o que tu falou, né? Porque realmente é uma descoberta diária. A gente, muitos alunos que começam a fazer aula, eles perguntam, em quanto tempo eu vou ser um... Bem, né?
Sim.
Quanto mais tempo você está com a música, mais você entende que é algo surreal, é algo infinitamente inalcançável, né? Ser...
Sim.
Um musicista completo, né? Musicista é completo. Não, ninguém é completo. A gente está sempre aprendendo, que sempre aparece muitas coisas novas, ideias novas, né? Então, é realmente algo infinito. A música, a forma que eu encaro, enxergo, assim, ó, você tem essa sensação, essa descoberta de você, que acontece comigo também, porque a gente vive experiências. O nosso canto, há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, a gente começou a mudar essa pegada de trabalho, que é assim, vamos trabalhar com níveis de experiência. O aluno, ele não vem aqui para aprender apenas a matemática e decorar que 2 mais 2 é 4. Ele vem aqui para entender a lógica e viver algo, uma experiência diferente, porque é a experiência que faz você guardar aquilo e que modifica alguma coisa em você. É a experiência que você vive com aquilo, não só ler algo e decorar e saber de cor e aquilo não fazer nenhum sentido para ti, né? Quando faz um sentido e te traz uma experiência e que é bem um estalo, né? Tudo é um estalo. Às vezes você fica ali martelando em cima de uma cadência ou de uma descoberta de projeção vocal, e aí você fica ali tipo por dias, semanas, meses, e de repente num estalo, cara, é assim. E aí você entende tudo, vê aquela, tem aquela experiência, sente o negócio ali em você, e aí realmente muda. Então, a minha experiência com a minha qual foi a pergunta? Desculpa.
A pergunta foi tipo assim, qual que é o teu relacionamento?
Relacionamento.
Isso.
O meu relacionamento com a música é um relacionamento aberto.
Muito bom.
Né? Eu me entrego para a música, assim como a música se entrega para mim. Eu vejo que é um assunto que eu gosto bastante de falar, que foi uma das coisas que a gente conversou sobre conversar aqui. A música é muito aberta para mim. Então, assim, a música realmente tem que ser muito ruim, sabe? Para eu descartá-la.
Você não gostar. Então, deixa eu fazer duas perguntas.
Tá.
Uma, quais são as tuas maiores influências musicais hoje? A gente tem o costume de, por exemplo, sempre que eu ouço uma coisa que eu acho nova, que eu acho interessante, eu te mando um link no WhatsApp, você faz a mesma coisa. De vez em quando eu recebo um link teu. Cara, ouve esse artista aqui, ouve essa pessoa. Para o pessoal que está nos ouvindo, óbvio que talvez você possa dar alguns nomes que sejam muito comuns, né? Imagino. Mas cita aí algumas das tuas influências, o que tu considera, assim, velho, educação musical, sabe? Coisa inovadora ou clássica ou sei lá. E depois eu tenho uma pergunta para seguir essa, mas
tá,
vamos começar com essa.
Bem, destaco alguns artistas do nosso tempo hoje que me surpreendem demais, assim, sempre me surpreendem muito, que é Beyoncé. Para mim, ela está num nível artístico de composição, de execução, de dança, de qualquer coisa, ela de produção, de show, né?
Sim, é muito
ela,
brutal,
ela,
né?
Para mim, ela está assim, acima, na frente, assim, da grande maioria, né? De Brasil, cara, eu sou suspeito porque eu sou de uma certa forma fã, não apenas como cantora hoje, no dia de hoje, mas como pessoa e também como artista.
Certo.
Né? Que é Ivete Sangalo.
Sabia que você ia dizer Ivete Sangalo.
Eu sou muito,
cara,
fã de Ivete Sangalo, sabe? Porque ela é uma artista também muito completa, toca muito bem também, compõe super bem. E cantando, eu já fui a alguns shows dela, é assim, espetacular ela cantando. Não gosto muito de axé, não é um tipo de música que me embala, assim, né?
Sim.
Mas quando se trata de Ivete Sangalo, eu paro para ouvir show, quando está passando em multishow, quando está passando, enfim, eu acabo parando porque eu aprendo muito, né, com ela, com os arranjos, porque é um axé diferente, mesmo sendo axé, né, os arranjos são muito bem construídos, os musicistas dela são espetaculares também, né, como na execução, então é muito bonito ver ela se apresentar. Né? Então, tenho muitas outras, né? Ariana Grande, eu acho grande, né?
Sim.
Jess G, enfim, uma porção
Sim.
Uma porção.
Gente, esses barulhos de gente andando é porque a gente está na escola aqui, no nosso canto. É, todo lugar aqui tem uma acústica fantástica, porque é tudo de madeira, mas aí quando as pessoas andam, dá para ouvir, entendeu? Então você ignora aí esses passos e porta batendo e tal.
Mas de influência no geral, assim, eu posso te dizer assim, que eu tenho, na minha formação musical, eu tenho de Beethoven, desde o clássico, né? Até Fred Mercury como cantor, Elis Regina, né, a grande diva, Ella Fitzgerald, Diana Krall, ainda
muito
em ativa hoje,
Krall,
Norah Jones também, adoro, gosto muito. Tudo a maioria do que eu estou citando aqui não é tão comercial,
comercial.
Mas acredito que a maioria das pessoas conheça, né? Tirando Ella Fitzgerald, que não é tão
comum. Sim, Ella Fitzgerald, a galera já talvez não conheça tanto. Mas, gente, por favor, vai no YouTube, digita Ella Fitzgerald, samba de uma nota só, por favor. Faça um favor para sua vida. Vai mudar a tua história, velho, por favor. Porque é fantástico mesmo. Mas, ó, eu acho que até a tua resposta aqui, ela ilustra super, super bem um dos temas principais do que eu quero que a gente converse aqui hoje. Porque você é um pianista, você é professor de piano, eu sei que tu é apaixonado por MPB também, até assim, no mundo da execução musical, dos eventos, de tudo que você faz, vocês tocam muito MPB, tu até já gravou coisa no piano do Tom Jobim, velho, já. Depois eu tenho que contar essa história aqui para nós. Então, a resposta óbvia, que eu estava aqui sentado esperando que tu fosse era... Tom Jobim.
Sim.
A resposta óbvia. E eu acho muito top que a primeira coisa que tu falou foi a Beyoncé. Mano, isso é muito, muito legal. E aí aqui eu tenho a minha pergunta de segmento, que é justamente essa. É para a gente introduzir essa próxima etapa da conversa. Na tua concepção, qual que é a época de ouro da música?
Acho que todas as épocas são épocas de ouro. Porque em todas as épocas existem as grandes descobertas, né? São lançados os grandes temas que marcam as épocas. E em todas as épocas tem o lixo da música,
sim,
que é esquecido. E o que fica? O que fica é o que realmente foi muito bem feito, que foi criado de novo, né? Eu não citei Tom Jobim... Mas, claro que Tom Jobim, como formação de piano, é a minha principal influência. Claro. Né? Eu tenho... ele não é o meu pianista preferido.
Certo.
Não é, mas está longe de ficar fora dos top 10 aqui da minha, né, da minha formação. Pianista hoje, o meu pianista preferido e que eu mais me instruí vendo os vídeos do cara e tirando coisas do cara, apesar dele não ser um professor, ele ser só um pianista, é o César Camargo Mariano, o marido da Elis Regina, o viúvo da Elis Regina. Que ele é simplesmente o cara do piano brasileiro.
Sério?
Né?
Uau.
E a minha linguagem é bastante parecida, eu copiei muita coisa dele, eu percebi isso ano passado, quando eu fui tirar uma música e eu fazia tempo que eu não ouvia César Camargo Mariano, eu botei para ouvir e eu me identifiquei um monte com o som dele. E aí eu vi que, poxa, eu copiei o César Camargo Mariano. Né? Mas o que eu não faço, Rodrigo, é assim, ó, é ficar ancorado numa época. Eu vejo que em todas as épocas tem muita coisa boa para a gente consumir, né? e reconhecer o valor... Da arte bem feita. Então, tipo assim, eu vejo que hoje, no nosso tempo, nesse tempo que a gente vive agora, nós temos músicas tão boas quanto na época dos anos 80, 70, 60, 90, que você tem os flashbacks aí, que a galera quase morre de amores, né?
Sim, eu
gosto um monte também, não vou dizer que eu não gosto. Poxa, eu vivi... nessa época, eu vivi os anos 80, vivi os anos 90, né? Que eu sou de 79, então eu tive isso na minha formação musical. Mas e eu gosto um monte, consumo isso realmente com muito prazer, assim como eu também consumo Ella Fitzgerald, que não era do meu tempo, assim como eu consumo Beethoven, que não era muito longe do meu tempo. Sim. Né? Assim como eu consumo Dorival Caymmi, que bem antes também disso, né? Cartola, enfim, porque tem muita poesia, outra pegada, né?
Sim.
Mas tem muita arte envolvida ali, assim como se eu ouço hoje Beyoncé, por exemplo. Ontem eu estava ouvindo Love on Top, uhum, da Beyoncé. E, cara, é simplesmente... de tirar o fôlego essa música, sabe? Sim. Porque a mulher vai modulando, ela modula 5 vezes o tom da música.
É um absurdo.
E fantástico, assim, um negócio, sabe? Uma melodia lindíssima. Então, eu sou um pouco contra essa história de dizer que o melhor tempo da música foi... Não se faz mais música como antigamente. Eu acho um grande erro isso, porque as pessoas não... Elis Regina deixou muito claro isso na música Como Nossos Pais. Ela diz assim, ó... Peraí, deixa eu lembrar.
Lembra.
ela na história da música Como Nossos Pais, ela diz assim, você foi para a rua, você brigou, você fez passeata... Você disse que tinha que mudar, que as coisas tinham que ser melhor, mas os seus ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam. Você disse que depois dele, depois dos teus ídolos, não apareceu mais ninguém. Então, isso quer dizer que você é como os seus pais. Nós somos como nossos pais. Porque o meu pai diz assim, Fred Mercury, Queen... Que
sim.
Coisa horrorosa isso aí. Música é Dorival Caymmi.
Sim, sim.
Né? Né? E aí eu chego hoje e digo assim, ó, Beyoncé, que é isso? Né? Ou vamos pegar um rock aí, caramba. Mr. Brightside. Quem canta Mr. Brightside? Eu sou ruim de nome, gente.
Eu tô ruim de nome. Eu fui acometido desse mal aqui pra essa entrevista.
Foi a convivência comigo.
Pegou.
Mas, enfim... esses caras, esses guris aí, sim, que fazem rock hoje em dia, quem são esses guris? Música é Queen.
E até, tipo, no contexto da nossa da nossa geração agora, dos millennials, como é que chama? Do povo que tá nascendo agora, sabe? Do ano 2000 pra frente, que eu já nem me enquadro neles faz muito tempo. Mas até nesse povo jovem pra caramba, tem essa, né, tipo assim... sei lá, Foo Fighters era top, os caras que vieram depois já não rola
já
mais.
Não rola. Uh-huh.
Quem é de agora, The 1975, que é uma banda bem moderna, aí é horrível.
Sim.
E quem ouve The 1975 acha que Foo Fighters era horrível.
É horrível. Uh-huh.
E quando a gente, tipo assim, se tu for parar pra pensar, eu tava vendo esses dias uma entrevista com o Foo Fighters, eles organizaram um festival de música com um monte dessas bandas super modernas e um monte das bandas super antigas, junto, todo mundo em cima do palco, junto, tocando junto e tal, porque eu particularmente sou apaixonado por expressão, por comunicação, e o que me fascina muito na música, eu tô vendo, não o que mais me fascina, mas uma das coisas que me fascina muito na música é o fato de a gente conseguir pegar a trilha sonora de uma época,
tá,
e dessa trilha sonora ser quase como se fosse uma foto Polaroid, tipo assim, quase como se fosse um post do Instagram do que a nossa geração foi melhor do que foto Polaroid, post do Instagram, né?
Porque eu ia dizer que...
Mas tudo bem. É tipo assim, é uma selfie de quem o mundo é no momento.
Sim,
de quem,
no momento.
De quem a geração é, do que a gente pensa, do que a gente acha. A arte reflete muito isso. E eu acho que faz um desserviço muito grande quando a gente tem esse favoritismo para aquilo que é o meu preferido. Eu tenho todo o direito de ter uma parada que é preferida,
claro,
para mim, é óbvio.
Sim.
Mas desmerecer
isto,
o que é uma representação genuína da massa, eu acho que é um troço, sei lá, que não é bom.
Falou tudo, cara. Top. Porque nós, naturalmente, nós temos um impulso de negar o novo, né?
Sim.
Veio o novo, não vou gostar. Como não vou gostar? Calma aí, você precisa ouvir, ouve, né?
Sim.
Com uma percepção aberta, ouve com uma relação aberta com a música.
Sim, sim.
Né? Abre a tua relação com a música, não deixa fechado, não se restringe a um tempo. Se tu gosta mais daquele tempo, não, que legal. Mas não quer dizer que neste tempo não tenha algo genial que tu vai ouvir e vai dizer, cara, aqui... Né?
Sim.
Eu tenho vários amigos que eu converso sobre isso e que quando eu apresento coisas novas, tipo assim, cara, que genial isso.
Sim.
De onde que é isso? Cara, isso é de agora, foi feito agora.
É.
Sabe?
E ao mesmo tempo, eu acho até para a gurizada nova que ouve o podcast, que bastante gente que ouve, eu sei que é mais novo, eu diria o contrário também é muito válido. Não fica só preso no agora, né? Tipo assim, volta para as raízes, volta para a música clássica, velho. Uhum. Tipo, ó, eu não sei executar nada de música clássica, nunca tive assim um apego muito grande. Ultimamente, eu ouço mais música clássica do que qualquer outra coisa.
Olha só.
Porque é uma parada que está comunicando com a minha alma, sabe? Está encostando lá dentro, nos lugares que a música mais moderna que eu ouço frequentemente, às vezes não chega lá, mas a clássica chega. E até no contexto que você estava dando da tua criação, por exemplo, eu também cresci dentro da igreja, o meu avô, né, o vô Coca, que inclusive é um ouvinte assíduo aqui desse podcast.
É um querido,
então,
né, querido?
Oi, vô Coca! Mas ele né, eu cresci vendo meu avô cantar na igreja, tocar gaita, tocar aquela sanfona, gaita de boca. Se tu perguntar, vô, que nota que é? Não sei.
Uh-huh.
Mas toca tudo, qualquer coisa que der na mão dele, ele toca. E o estilo musical não comunica comigo. Né? Uhum. As músicas tradicionais, da harpa, essas coisas todas, não faz muito. Uhum. Volta e meia, quando a gente vai almoçar na casa do vô, ele compôs uma marchinha nova. Aí ele tá cantando pra gente uma marchinha nova. É muito top. Mas eu aprendi hoje a passar daquela fase adolescente, né?
Uhum.
De tu dizer assim, ai, tá bom, que música antiga. Mas de dizer, meu... Olha que parada incrível e que, querendo ou não, me formou na música.
Uhum.
Foi olhar, eu tipo, para mim, na minha história, foi sempre olhar e dizer assim, meu, no lado da minha mãe tem o meu vô, que tem essa veia musical tão forte. No lado do meu pai, eu tinha uma tia, uma madrinha minha, que tocava violão, cantava pra caramba. Então, toda vez que eu me sentia insegura, eu olhava e dizia assim, pô, na minha genética, sabe? Tem o meu vô aqui... E tem... Pode pegar a Nícia acabou de entrar aqui na sala, ela vai pegar a chave do carro. Tchau! Então, isso eu acho muito legal. Eu acho que a gente perde, tipo, para todo mundo que é músico, que é novo, que está ouvindo aí, eu acho que a gente perde muito da coragem para continuar, para avançar para um lugar novo, se a gente abandona a raiz, né?
Uhum.
Então, eu dou meu conselho de quem não entende muita coisa. Mas volta para a raiz das paradas. Se você cresceu dentro da igreja, cava lá o zinho da harpa, vai atrás, sabe? Vai olhar. Se você cresceu ouvindo MPB com teu pai em casa, acha os discos
o
de MPB, compra uma vitrola. Sertanejo,
sertanejo,
meu Deus,
raiz,
não acredito que eu acho que estamos
nisso,
mas é sertanejo, cara. Porque isso tudo pode nos enriquecer demais, né?
Claro. Eu vejo, por exemplo, como eu tenho trabalhado com o Vini, né? Com meu filho. As três músicas preferidas do meu filho. Aí tu já consegue ter uma ideia de como ele é. Chovendo na Roseira, de Tom Jobim.
Uau.
What a Wonderful World, do Louis Armstrong.
Sim.
E O Sol, do Victor Clay.
Uau.
Agora?
Sim.
Né? Então ele curte um monte de coisas do agora, mas ele tem... E com paixão, ele ouve e canta com... Sabe, com paixão, vivendo aquilo que a letra está falando.
Sim.
E ele também, quando começa a tocar Chovendo na Roseira, Garota de Ipanema, Wave, que são as coisas aí que eu ouço,
sim,
né?
Sim.
Ele, para ele, é top também. Ele, sabe, consome aquilo com muito gosto, né? Então, o que você falou de voltar na raiz foi certíssimo. Tanto assim, quem está ancorado. Na época de ouro da sua vida, né? Se abre para o que tem de novo. E quem está só aqui agora, preso nesse momento, né? Na onda do funk agora, né? Que está pegando todo mundo aí, né? Abre um pouquinho,
sim,
abre um pouquinho e vai lá dar uma cavucada na raiz, né?
Sim.
Do funk, na raiz do sertanejo universitário,
sim,
né? Que tipo assim... Não é, pode não ser o seu estilo preferido e você pode não gostar, né, das letras que estão sendo cantadas ali.
Meu Deus!
Mas até o funk, por exemplo, ó, né, O funk que se constrói hoje, claro que ele está muito longe de alguma coisa ética.
Claro,
né?
Claro.
Eu vejo que tipo assim, o funk, esse funk, está muito, muito levando para algo que não... Que eu não considero bom.
Sim.
A questão das letras da
não
música.
Não deixa assim como... de ser um retrato do que está rolando agora,
isso,
mas assim, não é um retrato muito produtivo.
Não é produtivo.
Né?
Assim como o sertanejo universitário, que também só está falando bobagem ultimamente. Né? Mas aí você pega assim, o próprio funk, desde quando ele começou, hoje, se você ouvir a música Eu Só Quero Ser Feliz, Andar Tranquilamente na Favela onde eu nasci, é um clássico.
Sim.
Já se canta hoje esse funk como um clássico. Quero te encontrar, quero te amar. É um clássico do funk,
sim,
cara.
Sim, sim.
Né? Então, você vê, já se criou uma cultura onde o funk de antigamente e o funk de hoje. Já tem um ritmo super novo aqui no Brasil,
sim,
foi criado e pegou tanto. Mas já temos duas épocas do funk. Temos a época de ouro do funk. E temos a época de hoje do funk, né?
Sim.
Que evoluiu também, tem muitas coisas boas do funk. Eu não sou contra o funk, tá?
Sim.
Eu acho que eu consigo ouvir algumas coisas do funk e dizer assim, poxa, que legal, pensaram bem, fizeram um arranjo legal, a letra está falando uma coisa super legal.
A produção,
né?
Às vezes, está muito boa, né?
Isso,
enfim.
Que é o que eu acho que fica.
Sim.
Entendeu? Porque na época do funk da favela, do Só Quero Ser Feliz, andar Tranquilamente na Favela que eu nasci, também tinha um monte de porcaria no funk,
sim,
que não ficou.
Sim.
Na época do sertanejo, quando começou a surgir o sertanejo universitário, se você olhar, é o que mais se produz conteúdo hoje é do sertanejo e do funk.
Sim.
Né? O sertanejo, se você pegar 10 anos para trás, cara, são poucas músicas que estão na memória que tu vai conseguir lembrar, entendeu? Porque são as músicas que marcaram, que fizeram história, que foram músicas... Ah, não, legal, pô, essa música tá com uma letra legal, tá com conteúdo legal. Aquele mundaréu de outras músicas que entraram ali no meio são lixo. Assim,
sim,
como nos anos 90, assim como nos anos 80, 60, 70, né? Tinha o Queen, mas tinha a banda ruim também, cara.
Sim, sim,
sabe?
Sim, sim.
E que não se faz mais música como antigamente. É claro que não. Que bom que não.
Claro.
Né? Ninguém mais faz música como o Queen. O rock, não se inventa mais nada como rock. Claro que não, o rock já foi inventado, não tem como inventar nada. Tudo que eu inventar, tudo que eu tentar fazer com o rock vai ser uma imitação do rock, da bossa nova,
sim,
da balada, seja,
sim,
o que for.
Né? Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para dar, uhum, uma puxada. Eu tenho uma veia meio filosófica, meio política, que eu gosto pra caramba. E eu achei uma citação de Platão, que eu queria ler ela para ti aqui e pra gente comentar. Olha que parada louca que Platão disse, velho. A inovação musical é cheia de perigo para o Estado, porque quando os modos da música mudam, as leis fundamentais do Estado sempre mudarão com eles.
Uau! Olha isso.
Caramba, velho, isso aqui para mim tem tipo muita, uhum, tem muita carne, muito conteúdo aqui. O que você acha? Porque eu sou assim, ó, eu tô há um tempo, toda vez que eu vou, sei lá, em uma igreja ou em um evento ou qualquer coisa que eu tenho oportunidade, alguém me dá um microfone para eu falar alguma coisa?
Uhum.
Que acontece de vez em quando?
Sim.
Eu tô tentando dizer isso, assim, eu tô tentando dizer, eu acredito que a gente tem condição, na nossa geração, de novo produzir arte revolucionária. De novo produzir arte perigosa. Tipo, de novo... Não no sentido assim, quer ver? Ó, meu sonho de consumo, mano, meu sonho de consumo é fazer o seguinte. Ou, vai, sonho de consumo é errado, porque não é uma coisa que eu quero comprar. Mas você entendeu, né? O meu sonho de vida é eu conseguir escrever uma música que... A hora que a música tocar na rádio ou que alguém estiver interpretando ela num bar em algum lugar e tiver alguém sentado lá pensando assim, pô, hoje é o dia que eu vou trair minha esposa. Aí o cara ouve a música e ele pensa, pá, velho, não
posso.
Deixa eu pegar a minha chave aqui e vou voltar para casa.
Uh-huh.
Sabe? Ou o cara que está pensando assim, meu, sei lá, vou abandonar minha família, vou... E tipo, da gente produzir arte... Que não precisa nem... Eu sou meio... Não sei se eu sou meio romântico, mas eu acredito nisso. Que tu pode produzir arte que ela não precisa nem ser muito conceitual, entende? Ela não precisa nem pode ser uma coisa muito abstrata, pode ser uma parada, uma melodia, não precisa necessariamente ter letra. Eu não estou nem falando assim. Eu costumo muito dizer que o pessoal está acostumado a coisas muito descritivas, né?
Tá.
Então, a gente, assim, por exemplo, a gente acha que música religiosa, entre aspas, o religiosa, é a música que fala do leão, do cordeiro, da cruz, da coroa, da chave, do chofar, do... meu Deus!
Do fogo, do azeite.
Enquanto eu acredito que uma música de verdade sobre uma fase super difícil que eu passei dentro de casa e que, de repente, sabe, que era um tempo difícil com a minha esposa, mas que a gente conseguiu chegar no lugar de esperança e que avançou e tipo, que sabe, eu acredito que isso é uma música religiosa. Não precisa, não precisa falar de Jesus nenhuma vez, não precisa citar Deus, mas ela é a expressão da minha verdade, de quem eu sou daqui de dentro. Eu acho, inclusive, que a música cristã perde muito. Eu ouvi o Bono falando isso uma vez. Que a música cristã perde muita autenticidade porque a gente só fala de coisa boa. Né? A gente só, tipo, as músicas só são... A gente só pensa, às vezes, naquilo que é para cantar dentro da igreja, enquanto, às vezes, o cara está com a vida toda quebrada e ele tinha que cantar de que, meu, eu estou com a vida toda quebrada, está tudo uma droga agora. Isso ia ser música mais autêntica. Mas
é todo sentido.
O que eu estou dizendo é assim, falei pra caramba para não fazer nenhuma pergunta,
não,
né? Mas é porque eu tenho essa paixão da gente ver música perigosa de novo,
tá,
sabe?
Entendi.
Nesse sentido de Platão falar. E, o que você acha? Como que você acha que a gente pode chegar lá, digamos assim? Como que a gente pode... sei. Mas como que a gente faz para incentivar quem está ouvindo aí esse negócio a dizer, mano, legal, fazer música comercial é bom, número um, é bom. Eu não estou falando para fazer música nervosa, com raiva da política e o raio todo.
Tá.
Mas como que a gente faz para chegar num lugar onde a gente volta para essa essência de dizer, meu, isso aqui é arte, é a verdade dentro de mim. E que efeitos... Talvez você tenha até algum exemplo assim, de uma parada que surtiu efeito de verdade, sabe? Tanto na sociedade quanto numa família, sei lá.
Bem, acho que... eu fiquei pensando um monte agora. O que falar.
É forte, né?
É forte, muito forte. Difícil essa. Essa pergunta é difícil. Mas talvez eu penso que talvez se as pessoas se desprendessem um pouco dos seus medos em relação à música, porque a principal trava de um cantor... Certo? Você está fazendo aula de canto, você vai se identificar um pouco com o que eu estou falando. É o medo de soltar e ser exagerado, ser gritante, ser estridente, ser qualquer coisa, né? E talvez não sei se o que eu vou falar vai fazer sentido, mas talvez como as pessoas estão muito presas ao que o comércio pede, tá? Eu estou falando dos artistas isso, tá?
Sim.
Muito preso ao que o comércio pede, ao que a família espera, ao que a sociedade espera, ao que o trabalho espera, né? Os colegas da banda esperam, enfim. Talvez essa prisão de fazer aquilo que as pessoas querem, não que de fato você quer fazer, tem afogado muita a parte criativa das pessoas, sabe? Elas não estão conseguindo botar para fora essa criatividade, e que tem muita gente que tem ideias geniais, assim, né? Eu fico bastante impressionado com vocês do Aljava, né? Aproveitando que... Porque eu acho extremamente criativo as coisas que vocês fazem, os meninos, né? O Zeke, o Gili.
Sim, dois gênios.
Isso, eu fico, sabe, muito impressionado, assim, a forma que eles pensam... de criação, né? De comunicação. A comunicação entre vocês eu acho demais. Assim, o Gladson também, um cara genial, né? Ele tá virou praticamente meu consultor.
Sim.
Eu quero fazer alguma coisa. Ô, Gladson, isso aqui, Gladson. Né? Mas o próprio Gladson me falou uma coisa que eu achei bem interessante. Logo no começo, quando a gente começou nossa história aqui na escola, e ele falou assim, eu queria que você me falasse o que você acha dessa minha composição? Mas eu queria que você fosse verdadeiro. Não precisa ficar com medo de chegar para mim e falar que está uma droga.
Sim.
sabe? Tipo, cara, isso aqui tá uma droga, joga fora. Não precisa ficar com medo, pode falar, sim, fala, sim, por favor. Né? A gente tá, tipo assim, eu tô construindo isso em mim, em ter as verdades e botar para fora,
sim,
o que eu acredito.
Isso foi uma decisão que a gente tomou até como Aljava, como banda, de que, porque a gente compõe muito junto, passa muito tempo escrevendo, principalmente quando a gente tá em estações de compor, né? Agora não é tanto isso, mas quando a gente tá em estação de compor um álbum, de pensar em alguma coisa, a gente fez meio que um acordo de que todo mundo tem que ser gentil, mas tem que ser honesto o tempo todo. Então, não pode ser grosso e dizer, meu, tá uma porcaria, sai fora. Mas a gente fez essa coisa de dizer assim, se a gente está compondo junto para alcançar um objetivo e está todo mundo com um objetivo em mente, então ninguém pode se ofender. Tipo, a gente tem que conseguir aguentar a realidade, a verdade do negócio. E para nós isso foi muito produtivo, para caramba mesmo.
Não, que legal, que legal. E é a questão também de deixar... Às vezes não é uma questão de discussão ou de ser grosso, né?
Sim.
Mas, por exemplo, se tu não acha bacana a ideia, né? Eu preciso, no mínimo, defender a minha ideia.
Sim.
E vamos debater sobre a ideia,
sim,
sabe? Por que eu pensei nisso? Eu pensei nisso por causa desse ponto de vista disso. E aí, se tu realmente não consegue enxergar esse ponto de vista, ou se enxergou esse ponto de vista... E mesmo assim, acho que aquilo, né, não é legal. A sinceridade em botar para fora,
sim,
botar na mesa, de repente a gente estaciona o projeto ali um pouquinho, só aquilo ali,
sim,
amadurece, de repente eu vou deitar lá no travesseiro e vou pensar, pô, realmente eu acho que vai ficar, não vai ser legal isso daí, esse arranjo, enfim,
sim,
essa letra.
Sim.
Né? Então, talvez seja isso que esteja faltando para se criar algo... com essa essência de novo, sabe? Talvez seja faltando a verdade que o Bono falou aí
né?
Dizer, cara, realmente a gente está numa onda de ser positivo, de estar sempre...
Que eu acredito pra caramba.
Sim, tu gera isso, né? Tu tá com uma...
Quer ver? Eu até vou sim, eu acho que talvez eu já tenha comentado isso uma vez contigo, mas vou falar talvez pela segunda vez em voz alta isso.
Tá.
A gente compôs todo o nosso álbum lá, Primavera, né? Sessões de Esperança. E toda a temática do álbum era primavera, era esperança, tipo, não é o fim, vai para frente e tal. E aquela, para mim, aquela foi uma estação de escrever todas as coisas que eu precisava dizer para mim mesmo constantemente.
Entendi.
Entendeu? Sim. Tipo assim... Tô passando por uma situação difícil, mas não, é primavera, tem vai rolar, foi a vibe... daquele álbum. E agora, até como compositor, vai, se é que eu posso me chamar de compositor, mas como compositor, eu tô no meio de um bloqueio, tipo assim, de aprender a lidar comigo mesmo, porque eu sinto que a minha verdade agora é outra. Não é tanto eu cantar aquilo que eu preciso acreditar ou aquilo que eu preciso, mas é um pouco... Eu sinto de fazer música um pouco mais descritiva de como a minha realidade tá agora.
Entendi.
Sabe o que eu quero dizer? De que, às vezes, eu fico indignado com a condição humana, de que, às vezes, eu acho que o governo e a política estão indo para o inferno e eu não sei o que está acontecendo mais.
E nós estamos indo junto. Né?
E a gente está tudo indo junto. E que eu estou meio que com raiva da injustiça e essas coisas todas. E eu notei... agora, eu estou concentrando bastante do meu esforço criativo em produzir esse podcast, mas eu notei... O bloqueio que foi, tipo, por meses eu fiquei confuso de pensar, caramba, por que eu não consigo mais escrever uma música? Porque cada vez que eu sentava para escrever, eu tava tentando usar a mesma fórmula hiperpositiva e tal do Sessões de Esperança.
Claro, entendi.
Enquanto agora, para mim, a vibe é outra. Até outra frase do Michael Jackson aqui, cara. Eu vim munido de umas frases do Michael Jackson hoje. Ele disse o seguinte, as pessoas me perguntam como que eu faço música. E eu digo para elas que eu dou um passo para dentro dela. É como entrar num rio. É como ir para dentro de um fluir. E cada momento no rio tem a sua própria música.
Uau, cara, olha só.
Saca? Olha que coisa louca. Então, tipo, para mim, o Sessões de Esperança foi um momento que foi incrível, foi profundo, foi maravilhoso. Foi de eu enxergar o inverno da minha vida... e consegui cantar sobre o tempo bom que estava vindo depois dele, que eu acredito nisso. E agora, para mim, eu estou em outro momento. Eu estou no momento que eu estou vendo, tipo, meu filho vai nascer num mundo que está desse jeito. que está cheio de preconceito, cheio de gente fazendo um monte de coisa louca em nome de Deus, cheio de teologia errada, que eu tenho assim... de gente que entende, faz de Deus um Deus assassino, é uma parada louca. Então, sabe, eu estou nessa segunda etapa agora.
Faz uma biografia cantada, você está fazendo.
É, eu não sei, eu acho que tudo que eu...
Desse momento
que,
teu agora,
é,
né?
Tipo assim, eu acho que tudo... Eu acho que isso é verdade de todo artista, que tudo que a gente faz, de uma forma ou outra, reflete quem a gente é, né? Mas eu li essa citação do Michael Jackson para te perguntar o seguinte. Essa linguagem até dele, que ele falou aqui, que é como entrar no rio e tal, é uma linguagem hiper espiritual, né? É, assim, muito figurativa, obviamente, mas muito, muito espiritual. Eu sei que, porque a gente conversa pra caramba, eu sei que tu é uma pessoa muito espiritual, apesar de não né? Rótulos de lado, a gente fala de rótulos outra hora, isso não importa. Eu também detesto rótulos. Mas qual que é a tua percepção em relação à música e à espiritualidade, a vida do lado de dentro, que eu quero dizer, sabe? Tem alguma conexão? Ou pra ti, tipo, a música é uma parada de paixão, óbvio, mas mais profissional, sei lá o quê? Ou pra ti tem uma coisa assim... interna, mais forte? Não sei se fez sentido a pergunta.
Fez sentido, cara. E eu tenho pensado bastante ultimamente sobre isso, porque a música já teve um sentido religioso para mim. Já teve algo, um apelo, né? Já teve um significado, um sentido, não sei como expressar.
Eu não digo nem religioso, eu digo espiritual.
Espiritual,
entende?
Isso, tá, espiritual, beleza. Tá, isso, espiritual. Hoje... Nem tanto. Hoje, assim, muito, 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 muito menos. Hoje, para mim, eu tenho a música como profissão. Sobrevivo da música, né? Pouquíssimas vezes, até chocante, mas como a gente está falando de verdades aqui, né? Pouquíssimas vezes eu vou ali e toco algo que eu realmente, tipo assim, com essa experiência, com esse sentimento, né? Porque a minha vida é muito corrida durante a semana. E durante a semana inteira eu estou envolvido com música. Então, e de uma forma analítica, não de uma forma...
emocional.
Consumindo,
tipo assim,
a música. Sim, sim. Eu estou ali vendendo, eu estou transmitindo conhecimento, transmitindo, criando coisas, fazendo coisas. Então tudo, toda a minha semana tem uma pegada comercial com a música, né? Então eu não tenho mais, quando eu vou num lugar para curtir um som, eu fui esses tempos num pub aí, eu mesmo tô tentando curtir a música, né? Dançar, enfim, curtir, cara, tu tá ligado num monte de coisas que a maioria das pessoas não estão,
estão
ali consumindo e tu não tá ali só consumindo, tu tá ali fazendo outras coisas, né? Eu consumo música e ela tem uma pegada diferente para mim, que daí me emociona, né? Que são esses poucos momentos que eu tenho. Quando a música me transmite algo bem forte, ou seja, por execução, não quer dizer que seja só a letra da música,
claro que não.
Seja por... Ontem, por exemplo, estava assistindo The Voice. E... tinha uma música que estava tocando, nem lembro que música que era, mas era um... Cara, era um hip-hop. E a menina não cantava muito bem até. Cantava assim, né? Tanto que ninguém virou a cadeira para ela. Mas o que me chamou a atenção foi o pianista. Eu quase chorei ouvindo o cara tocar. Eu estava na cozinha e eu fiquei... Uma hora eu parei e eu fiquei ouvindo as inversões, a execução do cara como pianista. Só o pianista no meio, da banda toda, me chamou a atenção. E aquilo me fez, sabe, me fez um bem, assim, que eu fiz... Meu, eu falei para a Nice, meu, que pianista bom. Que ele realmente era muito bom. Ele conseguiu, sabe, naquele pedacinho só da música, me tirar de todo o contexto analítico que eu estava ali para trazer um sentimento de tipo assim, cara, que lindo isso, sabe?
Sim.
Né? Assim como aconteceu... agora com a Luísa Posse, nesse final de semana que eu toquei um evento que ela estava cantando, e foi, assim, arrebatador também, porque ela tem uma energia fantástica também, sabe? E quando ela vinha na direção, assim, vinha um
troço.
Um tornado, assim,
Uau.
Sabe? E muito legal. Então, esses poucos momentos, eles ainda me conectam com algo.
Sim.
Com o Rio.
Sim.
Né? É, mas bem difícil, assim, ó. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma composição minha de letra. Eu tenho uma composição minha instrumental. Uhum. Só uma. É, esses tempos eu acordei com uma frase. Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, que daí, sim, eu anoto as minhas ideias lá.
Que, inclusive, eu aprendi esse truquezinho de ti e adotei. No meu WhatsApp, sim, também tem um grupo desse agora, só comigo.
Isso. E eu acordei com a ideia na cabeça, escrevi a frase, depois tentei criar mais algumas coisas e não veio. Mas não, as ideias não vieram. E eu acredito que seja por isso, porque eu... Aquela verdade que a gente estava colocando aqui sobre o artista botar para fora... Uhum. O meu trabalho, ele me sufoca um pouco isso, sabe?
Sim.
Eu não consigo chegar e dizer, chegar para ti e falar o que eu realmente gostaria que fosse ou o que eu acredito que fosse, porque vai bem muito ao oposto do projeto daquela pessoa, né?
Sim.
Então, o projeto dela é aquilo, o cara vem aqui para cantar o funk proibidão.
Sim,
né,
meu
cara?
Deus.
Tipo, é o projeto de vida da pessoa. E aí você pode dar os toques, mas eu não vou poder chegar para a pessoa e dizer, cara, esse som é uma M, enfim, né?
Sim. Cara, eu enxergo isso muito como... Para mim, eu sou uma pessoa meio esquisita, tá? Mas na minha cabeça, arte, principalmente através da música e da palavra, da comunicação... Então, tipo assim, um livro, um poema, um negócio, uma matéria de jornal, às vezes, para mim são coisas muito arrebatadoras. Elas assim, me comovem muito. Do mesmo jeito que comida também me comove muito. Às vezes, eu sou arrebatado por um prato que alguém preparou.
Ah, eu também, engraçado.
Então, eu tenho muita experiência espiritual com comida, muita. E, para mim, eu preciso me lembrar constantemente, porque eu gosto pra caramba de cozinhar. Então, lá em casa, eu e a Ali, a gente divide quem cozinha e tal. E eu cozinho muito durante a semana, muitas vezes. E a gente só faz aquela comidinha do dia a dia, que é rapidinho.
Sim,
e tal, você faz.
Uh-huh.
E tal. Mas eu sou assim, eu sou daquele cara que, se pelo menos uma vez por semana, uma vez, né, duas, três vezes por mês, se eu não tenho uma experiência culinária que me arrebata... Eu penso assim, puta, alguma coisa errada na minha vida. E não é que eu vou num restaurante caro, não, porque,
sim,
né?
Sim, claro, claro.
Não tem como. Uhum. Mas, assim, o que eu digo, sei lá, uma coisa que minha avó preparou,
uhum,
e que é super simples, e é a mesma coisa que eu como há 30 anos, mas é a coisa que minha avó,
uhum,
preparou.
Uhum. Tem um significado forte.
É, tipo, a feijoada da minha avó. E é uma experiência arrebatadora. Então, eu sou desse mesmo... eu tento colocar essa perspectiva na música. Se eu, de alguma forma, cair no piloto automático, acontece muito com a gente quando a gente está em turnê, né? Às vezes, a gente, por exemplo, está viajando, canta as mesmas 5, 6, 7 músicas durante 3 anos, as mesmas músicas em todos os lugares. Então, às vezes, aquelas músicas até deixam de fazer sentido para mim, enquanto outras, muitas fazem, entendeu? Mas é uma parada que eu estou aprendendo e... Uma das coisas que está me ajudando muito a aprender a aplicar isso na música tem sido o tempo contigo.
Ah, que legal.
Porque, para quem está ouvindo aí, o Rani sempre dá umas rasteiras na gente, assim, tipo... Ah, gente, hoje nós vamos estudar uma música, daí é de um grupo, a capela feminino dos anos 40, uma parada muito que eu nunca ouvi na vida, super estranho, mas é um troço que me tira daquilo que é comum... E por isso me devolve o... porque eu saí do comum, né?
Uhum, uhum.
Acho que esse é um desafio muito grande. Todo mundo que faz, que tem aquilo que é a nossa paixão como profissão.
Uhum.
O desafio é você continuar na maravilha do assunto, né?
Isso. Há pouco tempo atrás, tá? Alguns, sei lá, uns 2 anos por aí, 2, 3 anos, que me voltou o frio na barriga antes de subir no palco. Isso eu tinha perdido também.
Cara, eu amo frio na barriga.
Também. Eu também gosto. Mas era sabe, eu estava tão piloto automático, assim,
sim,
tão fazendo, né? E eu, uma das coisas que eu desenvolvi e gosto muito pode soar até um pouco prepotente, mas... é que eu confio muito no meu trabalho. Uhum. Não, eu não me considero um cara bom de nível... Tem um monte de caras em Blumenau que eu olho e vejo assim, pô, esse cara é demais, principalmente tocando piano.
Mas isso é, né? Muito modesto pra caramba, né? Que a gente que tá de fora te considera, mas tudo bem, vai, continua.
Mas eu confio muito naquilo que eu, sei fazer. Uhum. Então, isso me dá muita segurança na hora de tocar, né? Porque eu sei fazer. Então, tipo, como esse do final de semana, eu relatei pra ti, ele foi um evento que me preocupou bastante, porque não foi uma coisa que eu faço normalmente, né? E a gente não conseguiu ensaiar muito e tal... Tá certo que os profissionais que eu trabalho da Concert são todos profissionais de alto gabarito, então Sim. A gente não precisa se preocupar, porque eles vão fazer o trabalho deles direito também. Mas, como eu tenho essa confiança no meu trabalho em si, sabe? Por um bom tempo eu perdi esse frio na barriga, de tipo assim, meu, eu vou subir ali, tem 30 mil pessoas, eu toquei lá em uma festa da Erva Mate, sei lá de onde, uma cidade longe pra caramba, e toquei com uma cantora chamada Suelen Wagner. Uhum. E tava Titãs tocando, então, tipo, tinha muita gente. Não teve ansiedade, não teve nada, sabe? Teve ao mesmo tempo que eu pensava assim, cara, é um autocontrole, porque você me preocupou isso, né?
Sim.
É um autocontrole isso, eu controlo meu corpo, ou... Eu já não tenho mais tesão, desculpa, pela né? Mas há pouco tempo atrás isso voltou, assim. Esse final de semana foi bem latente, né? Porque tinha bastante artistas que eu considero bons ali, principalmente os musicistas da Luísa Posse, que são, né, instrumentistas de nível nacional, assim. Uhum, uhum. Então, estavam todos ali nos ouvindo tocar. Então... gera uma ansiedade, sim, né? Uma tensão e o frio na barriga bastante forte. E eu busco esses momentos espirituais, né? Eu tenho com comida também, que também é uma coisa que nós temos em comum,
sim,
né? A gente gosta de cozinhar e de comer.
Isso!
Mas eu tenho, por exemplo, esse momento, eu sinto que eu tenho muito mais com jiu-jitsu, por exemplo.
Uau!
Jiu-jitsu, ele me... Eu não estou podendo treinar ultimamente, mas ele me leva para uma área que eu não conheço. Minha.
Olha que top, velho. Sim. Olha que top. Acho que isso é chave, mano. Isso é chave. Meu Deus.
Eu não conheço essa minha área, sabe? E aí, tipo assim, ó, ele me tira totalmente, porque como eu sou muito pragmático, eu sou muito organizado com muitas coisas no que eu faço, de trabalho, em casa e tudo mais. Então, quando eu vou pro Gil... e eu vou para um rola, que a gente chama, eu vou para a luta, cara, eu fico sem saber o que fazer, porque não é a minha área e, tipo, eu preciso vencer aquilo, né?
Sim.
Porque a gente não aceita a derrota.
Sim.
Né? E eu perco constantemente, imagina, porque eu sou um músico, não sou um lutador.
Lutador de
jiu-jitsu. Vou lutar com um cara de preto, leva um pau danado. Mas, sabe, tipo assim, eu não sei como pensar naquilo ali, aquilo, né? Porque não tem técnica ainda, né? Enfim,
sim.
Mas eu não sei como pensar, não sei como fazer aquilo. Então, é um negócio que me tira completamente de todo... apaga todo o resto da minha existência,
né,
nesse momento.
Que interessante, porque eu, pensando assim, pensando em expressão criativa, que eu acredito que todas as artes marciais também são artes, né? Sem dúvida.
Uhum.
Então, pensando em expressão criativa, que jiu-jitsu com certeza se encaixa dentro disso, como isso faz sentido para a gente? Por exemplo, até tipo, para mim, o motivo, o que me impulsionou a fazer esse podcast foi eu pensar, velho, eu não aguento mais a mesma coisa o tempo inteiro. Tipo, não dá mais. Eu preciso ter outra válvula de escape para a minha criatividade, que é uma coisa que eu não... é novo, eu não tenho costume de fazer. Não. Quem sabe daqui a pouco isso aqui virar automático e aí eu vou achar
outra.
A próxima coisa. A gente tem que se reinventar de novo. Porque para mim, por exemplo, que sou um músico... assim, nem consigo me chamar de músico, porque eu sei os acordes e tal. A sensação que eu mais gosto quando a gente está executando uma música é aquele... assim, ó, principalmente porque a gente toca muito com trilha, né? Então, a gente solta a trilha. Eu ouço no meu retorno o 1, 2, 3, 4. E a sensação, tipo assim, quando tá contando o primeiro compasso da música, é como se eu estivesse subindo na montanha-russa e, tipo, tu sabe que não tem mais volta.
Legal,
a música foi. Eu não tenho muita certeza se vai dar certo ou se vai dar errado. Apesar da gente ensaiar pra caramba e ser profissional, óbvio. Mas a gente tenta sempre compor um negócio que nos desafie. Então, a sensação é sempre, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai? Aí, quando termina a música, é como, tipo assim, quebrou a onda, você surfou ela. Daí, um olha pra cara do outro e pensa...
Ufa!
Meu, deu certo! Aí a mulherzinha do como é que chama? Do clique começa a contar de novo, porque já vem a próxima música. E aí começa outra.
E a montanha começa a subir de novo.
Eu amo isso, velho. Amo. A hora que a parada fica confortável, eu perco interesse. Eu acho que isso é um pouco bom e um pouco ruim. Mas eu perco interesse. Interessante, porque isso que você falou do jiu-jitsu, acho que me ajudou a entender um pouco mais o porquê que eu sou desse jeito. Às vezes eu me encontro naquilo que é desconfortável.
Sim.
E naquilo que é confortável, piloto automático, às vezes...
Eu vou te dizer que a aula de música, ela te desafia o tempo todo.
O tempo todo, pelo amor de Deus.
Como a gente dá aula, aqui é aula particular, né? Aula individual, quero dizer. É um desafio, cada aluno é um desafio, né? Tem aquele aluno que vai largado mesmo, que não estuda, e aí você acaba sendo uma rotina.
Sim.
Mas não, você está enganado, porque... você falou, eu não me considero, né? Você falou agora, não, músico, não sei se eu sou músico. Mas eu já te contei sobre isso, sobre essa história, uma entrevista do Hermeto Pascoal no Jô Soares. E o Jô Soares perguntou para o Hermeto assim, Hermeto, é o músico nosso músico brasileiro hoje, genial, o cara é um gênio. Se puder, quem puder também procurar
atrás.
O material do cara, assim, é um gênio. O Jô perguntou para ele, Hermeto, qual é o instrumento que você mais gosta de tocar? Porque ele toca todos. Ele falou, Jô, o instrumento que eu mais gosto de tocar é aquele que eu estou tocando no momento. Então, por exemplo, eu entro na minha sala, ele disse. E aí eu estou olhando lá e aí eu vejo, começo a olhar assim para os meus instrumentos lá, e de repente eu olho para o trompete e o trompete me chama. Me toca! Me toca! Meio, né? Meio...
Sim.
E aí ele diz que pega o trompete e começa a tocar o trompete. Naquele momento... É o instrumento que ele mais gosta de tocar.
Que top.
Aí o Jô Soares complementou e disse o que eu vou falar para ti. Então, na realidade, um instrumento não é um trompete, é você.
Uau!
Entendeu? Então,
profunda.
Como você transmite para o teclado, que é o que você está se referindo aí como musicista, né? Que você está engatinhando aí, mas já toca algumas notas e vai ser um excelente tecladista.
Deus,
né?
Te ouça, meu amigo.
O instrumento é você, porque a música está dentro da sua cabeça, não está ali no piano. Você só vai transmitir quando conseguir... que os seus dedos respondam aquilo, né?
Sim.
Mas, sim, a pessoa que tem isso dentro de si, seja cantando, seja tocando, arranhando um violão, né? É, sim, o musicista. É, sim, uma pessoa que... eu canto, mas eu canto um pouco desafinado. Não importa, você canta.
Uau.
Você cumpre uma função, né? Você transmite aquilo... aquela verdade naquele momento, independente de seja o João Gilberto, mega afinado, ou eu não vou falar outro.
Não.
Me veio na mente agora, mas eu vou deixar quieto. Ou seja, eu.
Sai fora. Bom, nós acho que a gente já deve estar falando há uma hora e meia, não sei quanto tempo que nós estamos conversando.
Também
já.
Não sei.
Mas vamos terminar por aqui. Para a gente encerrar, última coisa que você queira dizer aí para os nossos... ouvintes, além de fazer aquela propaganda básica da escola. Gente, deixa eu falar antes, pelo amor de Deus. Se você está em Blumenau ou na região, ou se você está em qualquer canto do Brasil ou do mundo me ouvindo e quiser marcar aula pelo Skype, cara, o Ranieri é excepcional. Toda a equipe da nosso canto, eles são fenomenais. É uma escola que já tem há muitos anos aqui na região, muito bem conceituada. E eles são incríveis, assim, apesar de eu estar envolvido com a música já há muitos anos e até profissionalmente há algum tempo já, a gente está fazendo aula há quanto tempo, Rani?
Esse ano começou.
Esse ano, começamos agora, há poucos meses. Revolucionou a minha vida, brother. Eu não posso recomendar o suficiente mesmo, é incrível. E é isso aí, deixa uma saudação para todo mundo,
legal.
Se quiser falar, para a gente terminar por aqui.
Para encerrar, É, realmente a escola, estamos aniversário esse ano, um aniversário bastante importante, 10 anos de escola em Blumenau, super legal, e realmente a energia aqui é fantástica, o local, para quem não conhece, pode entrar lá no site, no Facebook, no Instagram, para quem gosta do Instagram, no YouTube, para quem gosta do YouTube.
Isso, né? Sempre tem videozinho dos alunos cantando no YouTube.
Agora vai ter o Dia dos Pais, né, que entra amanhã ou sexta-feira, provavelmente sexta-feira, para conhecer um pouco do espaço. A mensagem que eu posso dizer para quem está ouvindo aí é: ouça música. Desprendido de preconceito, né? Se for para ouvir um sertanejo, escuta o sertanejo, mas tentando extrair dali de dentro o senso criativo de quem fez aquilo ali, né? Tipo, tem muita coisa envolvida para se criar uma música. O Java sabe disso, que está sempre criando muitas coisas, né? Mas consuma música de uma forma diferente. Você vai ouvir, vai dar preferência, obviamente, para o que você gosta mais, claro que sim, mas tenha um relacionamento aberto com a música, né? Se abra para ela, entre no rio, que o rio vai te molhar, cara. Você vai... A música vai te pegar, né? Como diz o Catra.
Muito bom.
Agradeço demais o convite. Foi muito bom, sempre muito bom conversar contigo.
Muito bom, né?
E um abraço para todos que ouvirem.
Gente, muito, muito obrigado, Rani. Muito obrigado de novo. A gente tem uma parceria muito legal, mas, além disso, a gente tem uma amizade fantástica. Eu te amo tua família. É muito bom quando a gente passa tempo junto para jantar. Todas essas coisas, é maravilhoso. E para todo mundo que estava ouvindo, a conversa de hoje foi super legal. Amei, foi muito bom. Foi num tema que eu tenho muita paixão por ele. Foi um pouco diferente dos outros episódios. Mas eu deixo com vocês essas palavras do Rani. Ouça a música, cara. Para a gente encerrar, eu vou encerrar com uma frase de Nietzsche. Sem música, a vida seria um erro.
Olha só.
É isso aí. Obrigado por ter puxado uma cadeira e sentado para bater esse papo com a gente. E até a próxima.
Fui.
Gente, é isso aí. Nós vamos soltar agora essa música em celebração do Dia dos Pais. A música foi escrita pelo Gledson Alves. A produção da música é do Gilead Araújo e do Ezequias Starosky, com a Ursa Menor Produções. E é uma parceria com a Escola Nosso Canto, é a homenagem da escola para o Dia dos Pais. Então, espero que vocês curtam. E é isso aí. A gente se vê de novo na semana que vem.
Quando eu soube sobre você, eu tive um misto de alegria e de medo. Eu nem sempre acreditei que fosse possível amar alguém com tanta força até te conhecer. Me impulsionou a ser alguém melhor. Te segurando no meu colo, eu me enxerguei no teu olhar. Depois que vi você, tudo mudou em mim. Difícil entender. Amor de pai só cresce. Eu quero que você tenha um futuro bom, faça boas escolhas, ame com mais força. Eu quero que você viva em um mundo melhor, cercado de amigos. Eu quero que você tenha um futuro bom, faça boas. Cercado de amigos. esqueça a força da canção que eu sempre cantei sobre você. Você é a melhor parte de mim. Me orgulho tanto de você.